brasileira estabelecer que algo que diz respeito a dois privados tem que ficar estabelecido na Constituição brasileira. Nós não estamos falando aqui da relação do serviço público. Aí talvez, quem sabe, tivesse algo. Não, não, não. Relação dos privados. Então essa é uma discussão que não faz sentido, mas que cabe perfeitamente na mente limitada de pessoas que compõem esse governo, como o ministro da Fazenda.
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. Há muitas discussões a respeito do fim da escala 6x1, né, Bruno Musa? Tem um grupo que a gente acompanha no Congresso Nacional que defende a proposta, entende que é preciso garantir esse dia extra de descanso para o trabalhador brasileiro, ainda que o salário não seja o suficiente para garantir a ele, nesse dia a mais de descanso, um dia, sei lá, de entretenimento. Talvez esse trabalhador não tenha recursos para bancar um bom restaurante, pagar um entretenimento para as crianças. Faria o que esse trabalhador? Talvez arrumaria um bico, né, um dinheiro extra para complementar a renda. Enfim, queria que você fizesse a análise a respeito de quais são os pontos cruciais nessa discussão que provavelmente acompanharemos, né, na comissão especial lá em Brasília.
Veja, Caneto, nos comentários anteriores eu fiz a menção à renda média do brasileiro e à mediana. E a mediana, eu fiz a explicação ali, que eram R$ 2.290, segundo dados do governo. É claro que esse custo de vida, com o custo de vida atual, ou seja, com a deterioração do poder de compra por conta de um governo que gasta mais do que arrecada, a inflação corrói grande parte dessa renda mediana de R$ 2.290 do brasileiro. Portanto, o que ele precisa fazer? Recorrer a 2, 3, 4 empregos. Pergunte, por exemplo, faça a sua própria pesquisa, eu gosto de fazer isso, saia às ruas. Pergunte ao Uber, ao entregador de aplicativo, se ele gostaria de trabalhar mais dias na semana para depois ter mais liberdade e ter a própria flexibilidade. Faz parte da geração atual, faz parte do mundo atual, mas não faz parte da mentalidade de um governo engessado que quer manter as mesmas ideias dos anos 30, dos anos 40, de Getúlio Vargas. Mas vamos mais uma vez recorrer a mais dados aqui para sairmos do campo filosófico e darmos mais munição a cada um chegar à sua própria conclusão com os números. E claro, temos inclusive pessoas que hoje em dia querem refutar a matemática, mas aí acho que talvez não vale nem tempo da gente perder tempo com relação a isso. Veja, a produtividade a gente fala exaustivamente aqui, já falamos inúmeras vezes como ela é estagnada, segundo dados do próprio governo. Agora, muitos dizem sobre o montante de horas que o brasileiro trabalha. É algo como 39 horas semanais, segundo um estudo internacional da Organização Internacional do Trabalho. 39,3 horas semanais. Tem 97 países que trabalham mais do que o Brasil em horas. E aí muitos dirão, ora, mas por que não nos espalhamos então nos países que trabalham menos horas? De fato, quais são esses países? Os países mais produtivos. Quais são os países mais produtivos? Que têm mais liberdade econômica, que o Estado pesa menos na vida do trabalhador, que os impostos empresariais são menores, empresa onde você tem mais liberdade de fala, liberdade de empreender, liberdade de ir e vir, onde você tem um governo que imprime menos moeda de forma recorrente ou se imprime e tem uma demanda maior pela dívida porque tem uma confiança maior naquele país do que no Brasil, onde o trabalhador consegue produzir mais por hora do que aqui no Brasil. Então, o que nós estamos querendo é nos equipararmos aos países de primeiro mundo em produtividade e trabalhar menos horas do que os países não produtivos, como o Brasil é não produtivo. Vamos trabalhar menos, mas queremos manter o mesmo nível de renda. Como? Para as empresas custará mais. Se o mesmo trabalhador vai trabalhar menos horas, consequentemente vai produzir menos, sendo que a produtividade dele já é baixa, é claro que o custo hora desse trabalhador subirá. E como que grande parte das empresas brasileiras conseguirá arcar com relação a isso? Repassará preços. Isso aconteceu em vários outros países do mundo, mas grande parte da narrativa vigente não gosta de olhar dados, porque os dados derrubam a própria narrativa. E eles querem capitalizar isso de forma eleitoral. Ou seja, isso subirá custos, isso comprimirá ainda mais a margem das empresas, que grande parte delas, 80% dos empregos, são gerados por pequenos empreendedores brasileiros que estão sufocados nas dívidas. Consequentemente, ou a empresa morre, ou vai para a informalidade, ou então manda embora. São os dados. A realidade se impõe.
Os nossos comentaristas analisam a manifestação do ministro da Fazenda a respeito da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Deixa eu passar para o Dávila. Dávila, quando o Durigan diz que a vida não pode caber em um único dia, ele menciona que os demais dias, então, são o quê? São considerados algo fora, que não devem ser contabilizados como parte da vida? A pessoa não trabalha, não constrói, não ganha dinheiro, não volta para casa feliz. Poxa, ganhei um aumento, tive uma grande ideia, vou empreender. Vocês estão comigo nessa? Poxa, a vida faz parte também do trabalho, das vitórias, dos tropeços, das quedas. Queria que você refletisse a respeito dessa fala e do que está por vir nessa comissão que debaterá as propostas que prevêem o fim da escala 6x1.
Canhato, parece a fotografia de um cara da esquerda de 1950, aquela que todo mundo trabalhava de macacão, tinha um relógio de ponto, quando você entrava na fábrica, batia, trabalhava das 8 às 5, tinha horário de almoço, ia embora para casa. O mundo de hoje é o mundo do serviço. As pessoas trabalham, o serviço acontece 24 horas, tem vários turnos, cada um se adapta à realidade. Por isso que o Congresso Nacional aprovou uma reforma trabalhista no governo Temer, permitindo justamente um negociado sobre o legislado, para dar a flexibilidade para cada setor sentar empregador e empregado e negociar as condições que bem entender. Então, o que é trabalhar fim de semana, quer trabalhar à noite, quer trabalhar somente nos feriados, tudo é possível. Foi criado esta regra, e esta regra permite cada um adequar a realidade que tiver. Quer trabalhar 44, 40, 10, 15, 20 horas, não importa. Está na lei brasileira. É o negociado sobre o legislado. Então, não precisa ter essa lei absurda que o governo quer fazer. Essa lei engessa uma coisa que cada vez mais necessita mais flexibilidade para se adequar às profissões do mundo moderno. Portanto, endurecer, engessar, criar uma regra que vale para o Brasil inteiro em todos os segmentos é aumentar o custo de contratação, destruir empregos formais, jogar mais pessoas na informalidade, cair o poder aquisitivo, quebrar empresas pequenas que evidentemente não conseguem pagar esse aumento de custo em torno de 20% das contratações nessa nova escala. E por último, vai comprometer ainda mais as finanças dos estados e municípios, porque estes serão obrigados a aumentar a contratação, a pagar mais benefícios e aposentadorias, e isso vai colocar enorme pressão nas finanças dos estados e municípios. Ou seja, é um projeto desastroso, populista, que não pode ser tratado de forma casual como está sendo.
Resultado da enquete do dia: você é a favor da redução da maioridade penal? 92% das pessoas que assistem ao programa, que participaram, disseram que sim. Se as crianças e adolescentes podem votar, devem responder pelos seus atos. Muito obrigado a todos que votaram. Um abraço aos nossos comentaristas e a você que nos prestigiou até aqui em Os Pingos nos Is. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e as notícias mais importantes do dia. Boa noite. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, novo desenrola.
Brasileiros podem renegociar dívidas com descontos que chegam até 90%.
O programa é destinado a famílias, estudantes, aposentados, micro e pequenas empresas e produtores rurais.
Parte do FGTS poderá ser usada para quitar o débito.
O presidente Lula afirma que o objetivo é tirar a população do endividamento.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
E como o novo desenrola vai beneficiar as famílias com renda comprometida pelas dívidas?
É o tema da nossa entrevista com Régis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda.
Esse é o principal recado, né? Pegar a população que está com dívidas caras e que está com alto comprometimento de renda, a gente diminui a dívida e diminui a parcela que ela tem que pagar todo mês.
Você vai ouvir também mais inclusão digital.
Leilão promovido pelo governo do Brasil vai permitir a ampliação da conectividade em rodovias federais, áreas rurais e remotas.
Um investimento privado de cerca de 2 bilhões de reais. Graziele Bezerra.
A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dívidas com juros altos que podem começar baixas, mas em alguns meses viram uma bola de neve.
Para ajudar pessoas que estão endividadas, principalmente com créditos que possuem juros muito altos, o governo do Brasil lançou hoje o novo Desenrola Brasil.
Para aliviar o orçamento das famílias e ajudar quem está inadimplente, o governo do Brasil lançou uma nova rodada do programa de renegociação de dívidas, o novo Desenrola Brasil. A medida vai beneficiar pessoas como o gerente de tecnologia Alex Araújo, que está com dívidas há mais de 3 meses.
Quando você está com dívida, né, registrada, que você não consegue crédito no mercado, então fica complicado. Mas quando você é pai de família, né, como eu, então ela se interfere bastante.
A medida provisória assinada pelo presidente Lula nessa segunda-feira já está em vigor e segue para análise do Congresso Nacional. O foco principal nessa primeira rodada são trabalhadores com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, R$ 8.105. A ideia é ajudar as famílias a se reorganizarem financeiramente, como destacou Lula.
Nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata.
Pelo Desenrola Famílias, poderão ser renegociadas dívidas contraídas até 31 de janeiro deste ano e que estejam em atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram na lista débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os juros poderão chegar no máximo a 1,99% ao mês. E os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo e do tempo de dívida. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, explica que quem não quitar as dívidas vai poder parcelar com juros baixos de forma a aliviar o orçamento das pessoas.
E é uma dívida que vai incidir juros não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos.
O programa também alcança estudantes com dívidas no FIES. O governo vai oferecer abatimento total dos juros e multas, além de 12% de desconto para quem pagar à vista ou parcelamentos em até 150 vezes. Beneficiários do CadÚnico com atraso superior a 360 dias poderão ter descontos maiores e até liquidação total do saldo devedor. A expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Microempreendedores, pequenas empresas e agricultores familiares também terão acesso a crédito mais barato e condições facilitadas de renegociação. A jornalista Laís Cristina Araújo participou da primeira edição do Desenrola Brasil e afirma que o programa fez diferença.
Sim, foi um passo importante para renegociar parte das dívidas com condições mais viáveis, com menos juros, e o que me ajudou também a retomar algum controle sobre minha vida financeira.
Uma das novidades é o uso do FGTS. O trabalhador poderá usar até 20% do saldo para quitar parte da dívida. Quem aderir ao programa também não poderá participar de jogos de apostas online, conhecidas como bets. A ideia, segundo o presidente Lula, é evitar novos ciclos de endividamento.
Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. Agora, vocês não podem continuar jogando em bet. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo.
Para aderir ao novo Desenrola Brasil, o trabalhador deve procurar os canais oficiais dos bancos onde possui a dívida. Reportagem Pablo Mundim.
E como nós ouvimos na reportagem, o novo Desenrola tem foco na recuperação financeira de famílias, estudantes, pequenos empreendedores e agricultores familiares.
O programa também prevê que as instituições financeiras limpem o nome de pessoas com dívidas de até R$100.
E para entender melhor sobre a nova versão do Desenrola e como participar, a gente conversou mais cedo com Regis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Acompanhe.
Secretário, vamos falar então sobre esse Desenrola voltado às famílias. Podem participar quem está com dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos, né? Qual é a expectativa do governo em relação ao número de pessoas que podem participar do programa? E se a dívida for maior que esses 2 anos, como é que fica? A pessoa pode participar de outra forma?
Obrigado, agradeço pelas perguntas. Aqui nós estamos falando do Desenrola Família, que é o programa que você narrou, que tem essas características, de um público estimado em até 20 milhões de pessoas. Acho que é importante a gente saber que, junto com o Desenrola Família, que é especificamente esse que trata de dívidas de 90 dias até 2 anos, nós ainda temos outras medidas de melhoria que aí pode ter um público ampliado. Mas focando no tema Desenrola Famílias, pessoas físicas com dívidas, nós estamos com até 20 milhões de pessoas que podem ser atingidas. A ideia aqui é focar, sobretudo, nessas dívidas que tenham até 2 anos, porque são dívidas que impedem as pessoas a participar da sua vida financeira, são dívidas normalmente caras, que serão substituídas por dívidas baratas. Por isso que nós estamos focando, otimizando esses recursos públicos nesse público específico. É importante lembrar que o Desenrola 1.0, o primeiro, ele abarcou dívidas mais antigas, dívidas anteriores mais antigas. Agora o foco, então, são essas mais recentes.
Secretário, o senhor pode explicar para a gente como vai funcionar no caso das dívidas de até R$100? O programa tem um eixo voltado para esses casos, não é isso?
Exatamente. Aqui, mais do que diretamente para as pessoas, esse é um comando para as instituições financeiras, para os credores. Ou seja, uma instituição financeira ou uma financeira que queira participar do programa vai ter que desnegativar dívidas até R$100 na origem. Ou seja, todas aquelas dívidas que no início eram de até R$100, que levaram a uma negativação, a instituição vai ter que desnegativar, ou seja, vai ter que tirar qualquer restrição de crédito desse devedor para que a própria instituição possa participar. Então, esse é um comando para o banco, para a financeira, tirar essa negativação, se estivermos falando de dívidas pequenas ou dívidas com limite original até R$100.
Secretário, a gente ouviu algumas dúvidas da população em relação ao programa. Um deles é o Alex Araújo, que a gente ouviu na reportagem agora há pouco. Vamos ouvir a pergunta dele.
A pergunta é sobre questão de parcelas, né? Que quando a gente vai verificar a dívida, quando é muito alta, então parcela é o mais complicado, porque não adianta você, vou dar um incentivo para você pagar a sua dívida, mas a quantidade de parcela acaba tendo um valor mensal alto, então não adianta muita coisa.
Secretária, a gente tem também a pergunta do auxiliar de cartório, Sávio Araújo, vamos ouvir.
Então, eu queria saber como é que vai funcionar essa redução dos juros, né? Se vai reduzir o valor da dívida...
Bom, secretário, eles perguntam aí sobre parcelas, sobre juros. Como é que vão funcionar esses dois critérios dentro do programa?
que eu acho importante a gente lembrar aqui é que, para começar, ao entrar no desenrola, essas dívidas, então, vencidas há 91 dias até 2 anos, ele vai ter um desconto. Então, de saída, o valor principal da dívida já cai no mínimo 30%, podendo chegar até 90% de desconto. A diferença dessa dívida, que já vai ser bem menor, ela vai poder ser parcelada em até 48 meses, ou seja, até 4 anos para pagar essa dívida menor nova. Além disso, nós estamos falando de uma migração de créditos caros, como é o caso do cartão de crédito, cheque especial, o crédito pessoal sem garantias, que chegam a ter taxas mensais de até 15%. Aqui ela vai ser fixada a um teto de 1,99% ao mês. Ou seja, é uma dívida muito menor, com desconto, parcelado em até 4 anos, com taxa de juros de 1,99, uma taxa de juros bem abaixo. Com isso, a pessoa vai conseguir ter um comprometimento da renda muito menor. Então, vamos pensar aqui, se ela tiver uma dívida, por exemplo, de 10 mil reais e estava pagando aqui 15% ao mês, só de juros ela pagaria R$ 1.500 por mês de juros. Se ela vier a ter um desconto no máximo aqui de 90%, a dívida vai cair para R$ 1.000 e os juros incidentes aqui vai para R$ 199 por mês. Então, assim, aqui a gente está diminuindo muito aquilo que a pessoa vai ter que pagar por mês, com a ideia de reduzir esse comprometimento da renda da pessoa que entrar no desenrola, no novo desenrola.
Importante só a gente reforçar aqui, né, secretário, é a ideia de trocar mesmo a dívida mais cara, que são aquelas dívidas mais fáceis de serem feitas também, cartão de crédito, cheque especial, financeiras, por dívidas mais baratas, né?
Exatamente, esse é o principal recado, né? Pegar a população que está com dívidas caras e que está com alto comprometimento de renda, a gente diminui a dívida e diminui a taxa, diminui a parcela que ela tem que pagar todo mês.
Secretário, esse desenrola traz também mudanças no consignado do INSS e dos servidores públicos federais dentro do programa aí para ajudar aposentados, pensionistas e servidores públicos que precisam de crédito. Como é que isso vai funcionar?
Aqui o que é importante a gente notar é que foi criado dentro desses consignados que são categorias de crédito mais baratas, mas dentro do consignado foi criada uma possibilidade de uso de um cartão consignado, de um cartão de benefícios, e a parcela consignável, ou seja, aquele percentual da renda, seja do aposentado pensionista, seja do servidor público, ficava travada para usar no cartão. Só que quando ele usa no cartão, normalmente as taxas são piores. Então, o que nós estamos fazendo? Tirando essa trava para que ele possa usar no consignado normal, estamos reduzindo o percentual que ele pode consignar do seu salário, visando trazer essa parcela mensal para um comprometimento menor da renda, e estamos diminuindo progressivamente no tempo, nos próximos 10 anos, o percentual global do consignado. Então, qual que é a ideia? Tanto em um quanto em outro. Tirar a possibilidade de cravar esse cartão, que normalmente é mais caro. Nós estamos diminuindo de saída de 45% para 40% e progredindo no tempo para que esse consignado lá na frente chegue a 30% do seu valor de renda mensal. Esse conjunto de medidas faz com que imediatamente ele migre de um crédito mais caro e mais problemático para um crédito mais saudável, e que com o tempo ele vá diminuindo o comprometimento mensal da sua renda.
Bom, secretário, para a gente encerrar rapidamente, como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o desenrola? Como é que elas podem participar do programa de renegociação de dívidas?
Aqui o que eu acho primordial é as pessoas entenderem que o principal canal inicial é elas irem à instituição que lhes deu crédito. Ou seja, se você deve para um banco, procure o seu banco, porque é no banco que você vai iniciar a sua relação de desenrolar essa sua dívida. O que eu ainda acho importante aqui? as pessoas se atentarem para as condições que lhes estão sendo ofertadas, elas têm que tomar cuidado, porque é possível, infelizmente, que haja tentativas de fraude, ou seja, terceiros que vão se utilizar desse momento para tentar fraudar. Então é importante as pessoas ficarem atentas para isso. Além disso, quando você for à sua instituição financeira, anote exatamente quais são as condições dessa dívida para garantir que as condições que estão sendo dadas pelo programa do governo federal atinja você. E se tiver dúvidas, acione os órgãos de defesa do consumidor para que eles possam também te orientar se os seus direitos como consumidor estão sendo preservados. Então, canal principal, a própria instituição financeira, e a partir de amanhã deve estar disponível o site do novo Desenrola, onde também essas informações estarão disponíveis.
Tá certo, então nós conversamos com Régis Dudena, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Secretário, obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, uma boa noite a todas e todos.
O governo do Brasil ampliou as penas para crimes como furto, roubo, estelionato e receptação.
No caso de furto, a punição passa a ser de 1 a 6 anos, superando o limite anterior de 4 anos. Já o furto de celular agora prevê reclusão de 4 a 10 anos.
Crimes cometidos por meios eletrônicos também tiveram aumento de pena, podendo chegar a até 10 anos de prisão.
Segundo o governo, o objetivo é reforçar o combate ao crime e proteger a população.
Avança para levar internet a todo o país.
Um leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações vai garantir a conectividade em mais de 864 localidades, com foco em áreas rurais e remotas.
As empresas vencedoras se comprometeram a fazer investimentos de R$2 bilhões.
4 empresas venceram o leilão da faixa de 700 MHz, que vai beneficiar com mais conectividade e infraestrutura, áreas rurais e remotas, além de rodovias federais em 16 estados brasileiros. A proposta é dar maior cobertura móvel a regiões que ainda enfrentam dificuldades de sinal. As ondas de 700 MHz têm mais facilidade para atravessar obstáculos físicos, como paredes, vidros e concreto, com menos perda de energia. Isso garante, por exemplo, que o sinal de celular chegue com qualidade ao interior de prédios, subsolos e elevadores. Mas o principal objetivo desse leilão é acabar com as chamadas zonas de silêncio, trechos de rodovias sem sinal de telecomunicação que ainda persistem no Brasil. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, explica quais áreas terão prioridade para receber essa tecnologia.
Definimos que as localidades maiores são a prioridade, acima de 600 habitantes. Rodovias federais, rodovias com mais fluxo de pessoas, como a BR-101, BR-116, 242 e assim por diante. E aí, depois dessas rodovias, descer para uma terceira prioridade as localidades abaixo de 600 habitantes.
O modelo de leilão adotado exige que as empresas vencedoras firmem compromissos diretos de investimento em infraestrutura e modernização das redes, o que, na opinião do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, vai levar serviço de qualidade para a população.
Mais infraestrutura, mais competitividade, mais capilaridade, para que também a gente consiga fazer com que as operadoras, os prestadores de serviço possam levar infraestrutura para as áreas mais remotas do Brasil.
O valor total dos lances somou R$23 milhões. A expectativa é de cerca de R$2 bilhões em investimentos. Reportagem Graziele Bezerra.
Pernambuco e Paraíba tentam se restabelecer depois que fortes chuvas atingiram os locais desde a última sexta-feira.
Ao todo, mais de 30 municípios decretaram situação de emergência nos dois estados.
O governo do Brasil já enviou quase R$1,5 milhão para apoio das cidades atingidas.
Na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, desembarcou no Nordeste para agilizar as ações de socorro e assistência humanitária nos estados da Paraíba e Pernambuco. Na Paraíba, o ministro ressaltou a parceria do governo federal com os estados para agilizar as ações de resposta em casos de desastres.
A prefeitura tem que decretar a situação de emergência, passar informação ao governo do estado e ao governo federal. Se é ajuda humanitária, passa através de um cartão. Se é
uma obra vai empenhar em nome da prefeitura.
Valdez enviou equipes da Defesa Civil Nacional para os dois estados. A mobilização dos técnicos tem como objetivo dar apoio total aos municípios e ajudar nas solicitações de reconhecimento de situação de emergência e elaboração dos planos de trabalho para solicitação de recursos federais. Reportagem Manuela Rolim.
E estão abertas até 15 de maio as inscrições da campanha de mobilização para a prevenção do risco de desastres.
A iniciativa faz parte da 9ª campanha nacional Aprender para Prevenir Cidades Sem Risco.
Serão selecionadas 40 ações que vão receber certificados de reconhecimento, além de kits de materiais pedagógicos e jogos educativos.
Para a Sâmia Sulaimani, coordenadora de articulação e parcerias da Secretaria Nacional de Periferias, a ideia é envolver toda a sociedade.
A gente também quer envolver associações de bairro, iniciativas populares, igrejas, para que, de fato, a prevenção aconteça antes, né? Para que os desastres não aconteçam, mas que a gente possa gerenciar os riscos dos locais.
Podem se inscrever escolas de educação básica, instituições de ensino superior, órgãos públicos e organizações da sociedade civil por meio do site gov.br/cmadencom.
Um prêmio para dar voz aos povos da periferia por meio da arte e da cultura.
As armas são a poesia, cantada ou falada, escrita ou de improviso e mostras culturais.
É o Prêmio Nacional Vozes Periféricas, lançado hoje pelo Governo do Brasil.
De rimas, no Jardim do Palácio do Itamaraty, em Brasília, é só uma pequena mostra da força do movimento do hip-hop no Brasil.
Eu tô muito agradecido de estar aqui unido com o povo e pelo Estado, aqui reconhecido, porque essa iniciativa vai mudar minha vida para que as vozes da periferia sejam ouvidas.
Essa forma de expressão cultural, utilizando versos rimados, sejam eles acompanhados de ritmo ou apenas falados, vem se espalhando pelo país, principalmente nas periferias. Para valorizar e estimular iniciativas como essa, foi lançado nesta segunda-feira no Itamaraty o Prêmio Nacional Vozes Periféricas. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, esse prêmio é um reconhecimento.
A gente está trazendo aqui para dentro do Itamaraty os embaixadores da periferia, os embaixadores da quebrada. Mais que um prêmio, é um reconhecimento. Dizendo que isso não pode ser criminalizado. O Estado tem que aparecer lá com o braço do estímulo, premiando, valorizando, fortalecendo e dando melhores condições para que vocês façam o que vocês já sabem fazer melhor que ninguém.
Pode se inscrever no edital qualquer coletivo cultural que tenha realizado de forma regular no ano passado iniciativas como Batalhas de Rima e Saraus. No total, 100 coletivos serão premiados com R$30 mil cada. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, defendeu que é uma forma de incentivar a arte e valorizar a força da juventude.
Quando a juventude se mobiliza no seu território, ela muda o espaço, ela transforma o lugar, ela modifica a geografia, ela faz com que muita gente se agregue, construa política, muda a realidade.
Exemplos de vidas transformadas pela arte não faltam. Samai Fernandes, vulgo colombiana, artista independente, mestre de cerimônia e compositora, conta que foi o hip hop que a salvou.
Eu venho da rua. Eu sou mãe solo do Davi e da Maria e hoje eu sustento a minha família com a minha arte. E é por isso que quando eu falo da cultura de rua, eu não falo só de expressão, eu falo de transformação real de vida. Foi no microfone aberto, numa roda de rima, que eu entendi que a minha voz tinha valor. Hoje o clima tá bacana, pra quem não me conhece, satisfa que o meu vulgo é colombiana. Eu vim direto de BH e a favela do Indião, eu já vim pra representar.
Para se inscrever, basta acessar www.gov.br/vozesperiféricas até 18 de maio. Reportagem Gabriela Noronha.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje a
fabricação do Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do STF abrem audiência pública sobre a atuação da CVM.
TSE lança mascote em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema de seminário internacional.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir a arrecadação de impostos, a capacidade fiscalizatória e a eficiência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.
A abertura foi conduzida por Dino, relator do processo que trata da matéria, pelo presidente do STF, Edson Fachin, e pelo ministro Gilmar Mendes, decano da corte, Marcelo Della Libera.
Entre outros pontos, os ministros destacaram a relevância do tema, que é objeto da ação direta de inconstitucionalidade 779. O ministro Flávio Dino explicou que a discussão vai além do aspecto tributário e alcança a estrutura do mercado de capitais. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou a relevância constitucional do debate e a função das autoridades públicas na formação das decisões da corte. O ministro Gilmar Mendes destacou que o ponto central da discussão é o reforço efetivo da capacidade fiscalizatória da CVM do Banco Central, eliminando vacinas regulatórias que propiciam a utilização de instrumentos financeiros como fundos de investimento para cometimento de malfeitos.
Tribunal Superior Eleitoral lança mascote Pirilim em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
Evento foi na sede do TSE, em Brasília. Fábio Ruas.
A abertura foi com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Ela afirmou que a urna Pirilim vai viajar por todo o Brasil e ainda convidou os jovens a defenderem o sistema de votação. Vários estudantes da rede de ensino pública do Distrito Federal acompanharam o evento, que ainda teve a desmontagem de uma urna eletrônica para mostrar o funcionamento do aparelho.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho.
O evento reuniu instituições do judiciário e especialistas em direitos humanos. Anderson Conrado.
Ao longo do dia, especialistas discutiram como aproximar as decisões nacionais dos parâmetros internacionais. Uma proposta de fortalecer o diálogo entre a justiça brasileira e o sistema interamericano de direitos humanos. O encerramento contou com a participação de ministros do TST, que debateram as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho para a promoção do trabalho decente. O evento teve transmissão ao vivo pela internet.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, participou da abertura do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho, que aconteceu hoje no Supremo.
No discurso, Fachin defendeu os direitos sociais e a proteção ao trabalho.
O ministro também lembrou que o encontro reafirma valores constitucionais de uma sociedade justa, livre e solidária.
O presidente do Supremo destacou ainda que o conceito de trabalho decente previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 da ONU representa um compromisso jurídico reforçado pelo Estado brasileiro.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal não impede que a conduta seja considerada falta grave no âmbito da execução penal.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um preso em Minas Gerais foi flagrado com 32 gramas de maconha. O juízo da execução penal afastou o reconhecimento da falta grave e a reclassificou como falta média, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. O Ministério Público recorreu ao STJ defendendo o reconhecimento como falta grave e a quinta turma confirmou o entendimento da ministra relatora Maria Marluce Caldas, avaliando que a caracterização da posse de drogas no interior de presídio como falta disciplinar grave decorre do regime mais rigoroso da execução penal, que impõe ao preso regras específicas de disciplina no ambiente carcerário, diferentes das aplicáveis fora da unidade prisional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota prevenção a desastres e criação de universidade indígena.
Lei que regulamenta a profissão de multimídia é criticada como retrocesso durante audiência no Senado.
Redução da jornada de trabalho divide opiniões no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
A redução da jornada de trabalho é tema de diferentes propostas no Congresso Nacional. Uma delas é o projeto de lei apresentado pelo governo federal, que propõe redução de 44 para 40 horas semanais.
Mas no Senado, o tema ainda divide opiniões. As informações com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do governo enviada em abril tem pedido de urgência para ser votada em até 45 dias. O texto reduz a jornada de 44 para 40 horas e permite que os detalhes sejam definidos por negociação coletiva. Já no Senado, uma PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está pronta para votação e também prevê a redução para 40 horas, mas de forma gradual em 4 anos. O tema divide opiniões. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a medida não prejudica a economia.
O problema do país, gente, nunca vai ser o empresário, o trabalhador. Coloque isso na cabeça de vocês. O trabalhador, o empresário, ele é fonte de riqueza.
Já o vice-líder da oposição, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alerta que a mudança precisa vir acompanhada de compensações para os empregadores.
O que não pode é você simplesmente reduzir a jornada e jogar essa conta para o empresário pagar. Isso vai aumentar o custo da produção, isso do serviço.
Na Câmara, os deputados também discutem proposta de emenda à Constituição que prevê jornada ainda menor, de até 36 horas semanais, com 4 dias de trabalho.
Em meio às discussões no Congresso sobre propostas que prevêem a redução da jornada de trabalho, incluindo a iniciativa do governo federal que diminui de 44 para 40 horas semanais, o Senado realizou nesta segunda-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. O debate sobre a redução da jornada ganhou destaque, com foco no fim da escala 6x1 e na fixação de 40 horas semanais sem redução salarial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou de diversas iniciativas e mencionou o projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, com pedido de urgência para votação. Segundo ele, é fundamental unir esforços para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores e valorizar a força de trabalho no país.
O mais importante não é a autoria, é a aprovação, é fazer justiça. Dar fim à escala 6x1 é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse país com a sua mão de obra. Reduzir a jornada de trabalho, antes de tudo, ela é uma política humanitária.
Já o Conselho de Comunicação Social se reuniu hoje para debater pontos da lei que regulamentou a profissão de multimídia.
Representantes de entidades de trabalhadores alertaram para o risco de precarização no jornalismo. Já um representante do setor de televisão destacou que a proposta foi aprovada de forma democrática pelo Congresso Nacional. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O representante da categoria de jornalismo